A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos a este episódio do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, para falar nessa semana em mais um episódio da nossa série de previews da temporada 2021. Hoje vocês já estão vendo, a gente vai falar de Baltimore Ravens e para isso eu tenho toda a equipe Casa do Corvo. Vou começar apresentando eles, para ser justo, numa ordem alfabética. Cleverton Linhares, hoje seja bem-vindo mais uma vez ao Fumble na NET.
Estamos começando mais um episódio do Fumble na NET. Aí, Danilo, muito obrigado pelo convite. Olá para os meus companheiros de sempre, Giba Pérez e João Gabriel Gelli. Sempre um prazer poder falar de Baltimore Ravens e vamos correr um pouco do que vai ser essa temporada 2021.
É isso, Giba Pérez, também seja bem-vindo. Não é a sua primeira vez no Fumble na NET, mas continua sendo um prazer.
Muito obrigado, Danilo, pelo convite. Sempre um prazer falar aqui. Sempre que precisar, pode chamar. Ainda mais para falar sobre Baltimore Ravens, né, que a gente adora falar sobre.
Isso, e ele sim, que está estreando no Fumble na NET, João Gabriel Gelli. É um prazer, a casa também é sua. Seja bem-vindo.
É, muito obrigado pelo convite, Danilo. É realmente minha primeira participação aqui no Fumble na NET, no podcast O Pai da Casa, mas tô animado aqui para falar um pouquinho mais sobre o Ravens, né, dessa vez um público um pouco mais geral, né, que a gente está focado muito para os nossos torcedores, agora para o público mais geral da NFL.
É isso, para a gente fazer essa visão aí mais ampla sobre o Baltimore Ravens, trazer para vocês, na palavra de quem está acompanhando mesmo no dia a dia, essa franquia, a gente vai fazer esse programa, mas como vocês sabem, assim que a gente voltar dos recados, só um instante. Muito bem, pessoal, recados do Fumble na NET, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir o nosso hub de conteúdo dos esportes americanos. Somos 60 podcasts falando de NFL, e aí você curte o Fumble na NET, você curte o esportismo, 23 podcasts franquia do futebol americano, NBA com o Noir, os playoffs estão aí, mais 12 podcasts franquia do basquete, a MLB, a temporada tá com tudo, então você tem o Rebatida Podcast falando das Majors, você tem o Show Antes do Show falando das Minors, prospectos, de draft, de college baseball, mais também 12 podcasts franquias de beisebol. Você curte a NHL, também tá nos playoffs, o Tic Tac Go, o Icecast, estão com a cobertura muito forte, mais 3 podcasts de franquia, mais 4 podcasts de franquias do Hockey no Gelo, o Contando Jardas também tá por aí falando de fantasy futebol, então uma larga oferta de programas para você falando desses esportes. Confere tudo isso em fumblenanet.com.br, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music. Você pode pedir pro seu assistente de áudio aí, a sua Alexa, seu Google tocar um episódio dos nossos podcasts também, tem toda uma gama de opções. Compartilha com seus amigos, deixa suas 5 estrelas, segue, apoia esse projeto dessa forma aí, tá? Faz a gente melhorar nos algoritmos, aparecer pra mais gente. Você pode seguir nas nossas redes sociais, é @fumblenanet no Twitter, no Instagram, no Telegram e no Facebook, tá? Troca essa ideia com a gente, acompanha os lançamentos do nosso site. E é isso, eu sei que vocês estão aqui pra ouvir sobre Baltimore Ravens e vamos para esse programa. Vamos começar aqui a falar de Baltimore Ravens, falando de free agency draft. Não teria sido grandes movimentações, a liga inteira tem tido problemas de salary cap em 2021, mas o Ravens até que conseguiu fazer adições significativas, teve perdas significativas.
Deixa eu ver de você, João. Como é que você vê esse balanço aí de free agency, essa saída de entrada?
É, então, cara, o Ravens é um time que sempre tentou focar muito na questão das escolhas compensatórias, tá? Sempre foi um dos pontos focais de toda a estratégia do Ravens, seja com o Ozzie Newsome como general manager anteriormente, quanto como com o Eric DeCosta agora. Né? Então é um time que foca muito que se ele perde jogadores valiosos, ele não vai atrás de gastar fortunas para buscar peças de reposição. É um time que faz contratações pontuais, que gosta de esperar o período das escolhas compensatórias, né, de contratações que contam para a fórmula das escolhas compensatórias passarem. Então, assim, o Ravens foi um time que acabou perdendo nomes relevantes, como o Matthew Judon, o Yannick Ngakoue, jogadores que também tiveram papel relevante nas últimas temporadas, como é o caso do Willie Snead e do Matt Skura, né, que esses são jogadores piores, tá? Mas são jogadores que tiveram papéis de destaque, eles foram titulares por muito período, e ainda teve a troca do Orlando Brown, né? Então foi um período movimentado e que o Ravens esperou um pouco, né? Ele, como contratações, ele trouxe só no período, né, das escolhas compensatórias, que contou como escolha compensatória, só o Sammy Watkins, né? E as outras duas contratações mais relevantes que o time fez foram o Kevin Zeitler, né, o guarde que foi cortado pelo New York Giants, então ele não contava, né, nessa fórmula, e o Alejandro Villanueva, que era o offensive tackle do Pittsburgh Steelers durante um longo tempo, né, que vai jogar de right tackle no Ravens, e foi uma contratação que aconteceu depois do draft, né, então quando já não contava mais para a fórmula das escolhas compensatórias. Então, assim, já dá para perceber, né, essa janela de contratações, ela resume muito bem o que é a estratégia do Ravens, né, que com todo esse processo, o time já acumulou pelo menos mais duas escolhas de draft pro ano que vem, duas escolhas na quarta rodada, provavelmente por causa dos contratos do Judon e do Ngakoue, né, do Judon respectivamente com o Patriots e do Ngakoue com o Raiders.
Eu acho muito triste você falar que o Josh Oliver do Jacksonville Jaguars não é importante, cara. Como assim?
Grandíssimo Tyrande. Realmente uma máquina.
Só pra pontuar um pouco o que o Gelli falou, mesmo que o salary cap da NFL estivesse bombando pra esse ano, é bom a gente sempre lembrar que o Baltimore Ravens não é um time que ele faz, assim, free agencies espetaculares, ou pelo menos aquelas que se digam bem chamativas. Né? Normalmente são free agencies discretas, é pra sempre trazer jogadores que vão ajudar o time a não ir com muita sede ao pote ao draft e acabar se desesperando por alguma escolha, como foi o caso justamente do Kevin Zeitler e do Sammy Watkins. Eram necessidades latentes do time, precisava reforçar o corpo de wide receiver, precisava de um bom interior de linha ofensiva, principalmente depois da saída do Marshall Yanda, o time não se encontrou para achar uma hora decente. Conseguiu fazer essas pontuações e conseguiu com isso ir devagar, ter um pouco de calma, ter um pouco de respiro para poder atacar essas necessidades no draft. E até porque, sendo bem sincero, o Sammy Watkins, nesse caso, por mais importante que tenha sido, é um cara que, apesar de free agent, é um cara novo, ele tem só 27 anos, ele tá vindo com um contrato baixo, não se espera que ele vá contribuir bastante pro time, porque é um cara que ele perdeu bastante jogos por conta de lesão. Acho que ele chegou a jogar. A única vez que ele chegou a jogar 16 jogos foi na temporada de rookie dele. Então é um cara mais que vai ali pra entrar pra rotação, né? Como eu falei, é pra dar aquela acalmada. Olha, nós temos aqui uma peça que pode ser usada, que vem pra contribuir com o time, mas a free agency dos Ravens, só pra situar pra quem tá ouvindo, naturalmente nunca é uma coisa muito espetacular, né? O time, ele é mais um draft farmer do que alguém que ataca necessidades diretamente na free agency.
E aí, de fato, é um time que não só trabalha draftando bastante, mas trabalha bem desenvolvendo esses jogadores de draft. Giba, você pode até entrar para essa questão de draft de 2021, mas pode fechar a questão de free agency também.
O trabalho do Ravens na free agency normalmente é uma coisa mais tapar as... É não chegar no draft desesperado, né? O Ravens costuma buscar jogadores e peças para aquelas principais necessidades, aquelas necessidades desesperadoras, para que quando chegue no draft não ter que dar um reach, de ter que escolher um jogador que não tá naquela posição, que não merece aquela posição, só para tapar um buraco no elenco que foi criado por causa de uma perda ou de uma ausência que já existia. E foi exatamente o que eles fizeram quando pegaram o Sammy Watkins. E o Zeitler foi mais uma questão de saber aproveitar as boas oportunidades de mercado que aparecem. E nisso, o De Costa realmente é fenomenal. Ele faz isso muito bem. Essas oportunidades de caras cortados, de caras que não contam na escolha compensatória, como o João falou, o De Costa faz muito bem. E aí, falando especificamente sobre draft, eu acho que a classe do Ravens no draft foi muito boa, assim. É, tem uma ou outra escolha que a gente questiona, que a gente torce um pouco o nariz e tal, mas no sentido de preencher as lacunas do time, ele conseguiu fazer muito bem no draft. Você pegou um wide receiver, que é o Rashad Bateman, que eu acho que é a escolha de todo o torcedor do Baltimore antes do draft, seria ele, todo mundo queria ele, é um jogador muito talentoso e que pode sim ser aquele cara que vai resolver em termos de alvos o ataque aéreo do Baltimore. É claro que o problema do ataque aéreo passa muito por uma questão estrutural, uma questão de plano de jogo, mas os wide receivers também eram um problema e que pode ser solucionada com ele. Precisa melhorar o desenvolvimento desses jogadores, mas o Bateman nesse sentido foi uma escolha acertadíssima, e o Tylan Wallace também mais pra frente pode ser uma peça importante nessa rotação. E a outra grande necessidade do time era o pass rush. Precisava desesperadoramente, depois de perder o Ngakoue e depois de perder o Judon, perdeu também o Jihad Ward, que era um cara de rotação, ele não tinha um grande impacto, mas dava aquele respiro pra você poder usar o McPhee melhor, poder usar o Bowser melhor, e aí você tinha uma lacuna muito grande na posição. E aí esse eu acho que pontualmente é um grande problema. O Baltimore chegou no draft desesperado pra pegar um pass rush, e até tinha boas opções ali na escolha 31, pegou o Oe, que é um cara que eles viam muito potencial. Ele não é um cara pronto pra ser titular na semana 1, eu não acho que ele vai ter um grande impacto como calouro, mas se ele for bem desenvolvido, o Baltimore tradicionalmente sabe desenvolver pass rush, ele pode ter um impacto muito bom. E outras escolhas também foram interessantes, como Ben Cleveland, esse também pode ser titular já nessa temporada de calor. Além do Sean Wade, que é uma peça interessante, o Brandon Stephens a gente não entendeu, mas confesso que até agora não consegui achar tape dele pra analisar como joga o Brandon Stephens, mas é alguém que eles viram um potencial pra ser safety. Então eu gostei bastante dessa classe, acho que tem bastante potencial, gente que vai ter impacto ao longo das próximas temporadas, e eu acho que o De Costa é muito bom no draft.
E é bom a gente lembrar também que o Baltimore Ravens, ele é bom com, agora falando um pouco mais da rapa, né? Volta e meia sempre tem aquela peça que vem dos undrafted que o Baltimore Ravens pinça e consegue cavar uma vaga no elenco. Para esse ano, a imprensa dos Estados Unidos está muito de olho no Ardarius Washington de TCU. Eu já vi, inclusive, até alguns analistas falando que ele poderia ter saído na quarta rodada, que ele tinha um talento para sair mais alto, acabou caindo por conta do péssimo Pro Day que ele tem e a posição que ele tem, que ele atua. Ele não tem o porte físico ideal, mas é um cara com bastante potencial, um cara que é bem versátil, que no esquema do Don Martindale, que ele falou já reiteradas vezes, que jogador na defesa dele não marca posição, ele vai usar o jogador ao bel prazer dele. É um cara que pode atuar mais no box, é um cara que pode atuar ali no fundo de campo também, fazendo a patrulha, é alguém que pode atuar como cornerback também. Então, assim, é uma peça de versatilidade que vem pra mão do Don Martindale e que saiu numa situação muito confortável pro Baltimore Ravens. São jogadores que normalmente a gente não presta muita atenção, porque o foco sempre fica, né, na galera que sai dentro do 7 rounds, mas é sempre bom olhar pro Baltimore Ravens com carinho para essa galera que vem de undrafted, porque o Baltimore Ravens sempre é bom em pensar alguém a respeito disso. E uma colocação sobre o Ejiba, às vezes eu acho que o talento que a galera do Baltimore Ravens viu no Odafe Oué é a voz. Mano, vocês já viram esse cara em entrevista coletiva falando que voz deliciosa de Barry White que ele tem? Cara, encantador, gente.
Eu vou buscar.
Vá, cara. A voz dele de Barry White, assim, é de fazer muita gente duvidar da própria sexualidade, cara.
Aquela voz que desce macio, né? Tem um ponto a mais sobre o draft do Ravens nesse ano, que é a famosa troca do Orlando Brown, né? Explica pra gente o contexto e como se avaliou no final o resultado, assim. Se o valor foi justo, se o Ravens fez bom uso do valor que ele conseguiu do Orlando Brown. porque era um jogador relevante da equipe na temporada passada.
Né? Então, cara, todo o contexto ele vem, né, do Orlando Brown ter substituído o Ronnie Stanley, né, que é o nosso left tackle titular, que se machucou no meio da temporada, né, de 2020, e o Orlando Brown, que estava jogando com o right tackle, ele passou pro lado esquerdo da linha e fez um bom trabalho, foi um pro bowler, já foi o segundo pro bowl seguido dele, se provou um bom protetor pro lado cego do quarterback, e assim, é um cara que falou que queria jogar, que ele se via como um left tackle, né, que é a posição mais glamurosa da linha ofensiva, uma das posições mais valiosas de todo um time de futebol americano. E aí começou a ter os rumores de que ele seria trocado. E nesse processo, já estava chegando perto do draft, e aí isso até nós queimamos um pouco a língua, né, nos podcasts que a gente gravou da Casa do Corvo. A gente achava que a troca não ia acontecer porque a gente não via algum time pagando o que a gente imaginava que teria que ser pago para conseguir trocar pelo Orlando Brown. No fim das contas, né, próximo do draft, o Kansas City Chiefs, eles vieram, fizeram a oferta, né, virou a escolha, foi a escolha 31 que o Ravens usou para selecionar o Dak Owe, que é o pass rusher, suprindo uma necessidade grande da equipe, e todo esse movimento, né, do ponto de vista do Ravens, ele parecia muito associado a ter uma contratação do Alejandro Villanueva já engatilhada, né, então provavelmente o Villanueva já tinha feito testes, né, treinamentos privados com o Ravens, já tinha se encontrado com a diretoria da equipe. Se essa contratação não tivesse engatilhada, eu não tenho tanta certeza que o Eric DeCosta teria topado essa troca, né, porque você estaria abrindo uma necessidade muito grande, muito latente na linha ofensiva, que já é uma linha ofensiva que vai ter uma certa instabilidade, né, dos 5 titulares que terminaram na linha ofensiva titular da derrota para o Bills na rodada divisional, né, nas semifinais de conferência, nenhum deles deve estar na temporada de 2021 na mesma posição, né, então o Ronnie Stanley não estava em campo, ele provavelmente voltar como left tackle, o Alejandro Villanueva não estava no time, o Ben Cleveland não estava no time, o Bradley Bozeman, que é o cara que estava nessa linha, ele deve mudar de posição, né, ele deve passar a fazer o papel de center, o Kevin Zeitler, ele não estava no time, então uma linha que vai precisar passar por um período para adquirir uma certa química, né, e aí fazer ajustes, né, o Villanueva, mal ou bem, ele vai ter que se acostumar um pouco a jogar do lado direito, né, que toda a carreira dele ele fez do lado esquerdo, protegendo o lado cego do Big Ben, mas assim, eu acho que a troca, no fim das contas, ela foi positiva, tá, porque no fim das, assim, o Orlando Brown não era um cara que queria ficar, o Rivers recebeu uma oferta e tinha um jogador por fora que se aliava bem, e eu acho que pro Kansas City Chiefs também foi muito produtiva essa troca, porque eles conseguiram, sem pagar um absurdo, né, aí tem diferentes escalas, né, que medem o valor da troca, tabelas que medem o valor de cada uma das escolhas de draft, aí tem a vista como padrão pela maior parte dos times da NFL, que é a do Jimmy Johnson, ela diz que é uma escolha, o valor total pago pelo Chiefs foi uma escolha de segunda, meio de segunda rodada, e tem outra do Over the Cap, né, um site sobre transações da NFL, o melhor site para você ver informações de contrato, análise sobre isso, na minha visão, ele a tabela deles coloca o valor como uma escolha de meio de primeira rodada. Então, assim, o Rivers, eu acho que ele conseguiu um valor razoável, conseguiu um valor que o Brown merecia, que ele valia, né, numa troca, e conseguiu usar esse capital para atacar algumas outras necessidades. Ele, inclusive, trocou uma escolha no dia 3, do draft, por uma escolha futura, então o Eric DeCosta já está no processo de acumular mais pro ano que vem. Então, assim, eu acho que a escolha, que essa troca, nesse momento, ela me parece ser positiva, tanto pro Ravens quanto pro Kansas City Chiefs, tá? Eu não aponto. E eu acho que, assim, duas das melhores organizações da NFL, duas das organizações mais bem geridas da liga, fazendo uma troca, e no fim das contas, ela faz muito sentido, tá? Pros dois lados.
E vale lembrar que o Orlando Brown, ele meio que já era um left tackle de ofício, né? Na universidade ele jogava do lado esquerdo. E como já ele falou, a gente não esperava muito que o Orlando Brown fosse trocado. A notícia veio meio que aos 45 do segundo tempo, né? A troca dele pro Kansas City Chiefs. Mas mesmo na imprensa local e mesmo dentro do time, não se tinha ainda muita certeza de que o... Falar de que era praticamente certo que ele jogaria a temporada 2021... sabia a condição na qual o Ronnie Stanley viria para a semana 1. Então, você tendo alguém que já atuou do lado esquerdo, que atuou bem, você tinha alguém para cobrir essa posição. No fim das contas, foi uma troca que valeu para todo mundo. No caso, o Ronnie Stanley parece que vem mesmo, parece que está tudo certo, a depender de como vai ser nos treinamentos, né? E como já foi colocado aí. Foi uma situação de todo mundo acabou saindo ganhando. Tem muita gente ainda que está inconformada do Orlando Brown tendo justamente pro Kansas City Chiefs, que é tido agora entre a torcida como o maior rival dos Ravens na AFC. Mas, assim, no fim das contas, cara, tá pro que era a linha do ano passado para que se tornou esse ano com essa troca potencializando tudo, eu acho que tá ótimo, cara. Não vejo motivo para reclamar, não. Orlando Brown, que faça bom proveito lá no Missouri.
E para registro, o próprio site do Ravens informa que eles de fato trouxeram Villanueva para uma visita, para um teste e tal, uma semana antes do draft. Certamente eles diziam, ó, a gente tá fazendo isso aqui, esse aqui é o contrato, se você quiser, logo depois do draft a gente assina, compensatórias e tal, se não, pode achar o time que você quiser, que aí não vai ter problema. No final das contas, quando a gente gravou o episódio do Fumble na Net falando do draft inteiro, eu resumi o draft do Ravens com a seguinte frase: De Costa vence de novo, né? É um general manager que consistentemente, ele, tanto ele quanto o Ozzy, o mentor aí, que consistentemente agrega valor pro time em draft, agrega valor em free agency sem quebrar o porquinho e mantém o Ravens sempre brigando em cima, seja na era de Flaco, agora na era Lamar Jackson, que é mais impressionante ainda, consegue manter isso sempre um time no topo da divisão, da conferência, enfim.
Eu acrescentaria, inclusive, que o De Costa, ele representa até um upgrade ao que foi o Ozzie Newsome, com todo o respeito ao Ozzie Newsome, a história dele no time, tudo que ele representa para a instituição. Porém, a gente pode lembrar uns drafts passados do Ozzie, que a posição de wide receiver era um sério problema pro Ozzie. Ele não draftava, quando draftava, as escolhas ainda eram polêmicas. O Eric De Costa, não, ele chegou resolvendo querer mudar isso, e em 3 anos que ele tá draftando, ele já trouxe 6 wide receivers, 2 deles de primeira rodada. Então, assim, tentando o time estar.
Ainda falta o acerto, né? O ponto é justamente esse. É a única posição na carreira que o Ozzie Newsome nunca conseguiu draftar um jogador de Pro Bowl. Só o wide receiver. Todas as outras ele encontrou um jogador de Pro Bowl, contando o Lamar, né? Então, é um problema da franquia. Não é uma coisa de agora. Já é uma coisa antiga. O Baltimore tem dificuldade desde sempre de encontrar wide receiver de qualidade, mesmo via free agents. Aí encontrou alguns bons, encontrou o Combold, encontrou o Steve Smith em algumas oportunidades, mas no draft tem muita dificuldade. O melhor que eu lembro, assim, desses últimos anos foi o Torrey Smith, que não foi nenhum fenômeno, né? Ele foi um bom jogador, e olha lá. Então, a gente tem que ver até que ponto o time tá sabendo desenvolver bem os jogadores. Esse é um ponto. E aí entra uma outra questão, de uma outra mudança, dessa vez na comissão técnica, que pode ser importante. O Baltimore contratou 2 caras muito, muito interessante para a mentalidade aérea do ataque, que é o Tim Martin e o outro, eu esqueci o nome agora, mas o coordenador de ataque aéreo e o treinador de wide receivers mudaram em relação à temporada passada. No caso, essas duas funções eram ocupadas pela mesma pessoa, que era o David Culley, que agora é o head coach do Houston Texans. Então o Baltimore investiu num cara que treinava wide receivers para fazer para conduzir o ataque aéreo. É um cara que trabalhou com o Sammy Watkins, trabalhou com outros grandes wide receivers da NFL, e trouxe ainda um outro treinador para ser o treinador de wide receivers, que é o Tim Martin, no caso, e que, inclusive, ele é pai do wide receivers de Clemson. Agora eu esqueci o nome dele. Acho que é o Amari Rodgers, não, é o outro, é o Powell. Ele é pai do Powell. E no Rookie Minicamp já se falou que eles estavam sendo bem atenciosos com os wide receivers, detalhando a questão de rota, de ajuste. É claro, minicamp, training camp, é tudo, sempre tudo é uma maravilha, né? Nunca tem nenhum problema no time durante o training camp e o minicamp, mas é uma mudança que vai ser importante. Se eles conseguirem agregar valor no sentido de desenvolvimento desses jogadores, é um problema crônico da franquia que pode ser solucionado agora com esses caras.
É pai do Amari Rodgers mesmo, tá, gente?
É Amari Rodgers, eu achei que isso foi.
Ainda nesse esquema de mudança de mentalidade de ataque, a gente pode ver que no ano passado, uma das grandes cobranças, imprensa e tal, da NFL com relação ao Ravens, era com o Lamar Jackson, né? tem, tira a piada de lado, assim, mas sempre se viu que é um ataque que corria muito e muito bem, mas que nessa era da NFL você não se sustenta só com corrida, você precisa ser, passar melhor e passar mais, e que e tem a questão de que o Lamar Jackson não seria capaz de fazer isso, que o Ravens precisaria preparar o jogador para ser um melhor passador, não que ele seja ruim, mas que ele precisaria passar melhor ainda. E deu a impressão de que enquanto o Ravens estava tentando isso na última temporada, até não ter um training camp como a gente conhece, com certeza prejudicou a situação, o time ficou meio patinando e alguma hora eles resolveram, tá, arquiva esse projeto aqui, bota isso na gaveta, vamos voltar para o estilo que a gente conhece e domina mesmo. Ano que vem a gente tenta de novo, quando tiver uma oportunidade a gente trabalha isso. Vocês ficaram com essa mesma impressão, Giba, ou isso é realmente coisas que as pessoas inventaram?
Eu não acho que tenha sido isso não, sinceramente. Eu acho que é que entra uma questão muito mais de o time estava tentando, ele não estava tentando coisas muito novas, não estava mudando muitas coisas, só que ele estava tentando reproduzir o que ele fazia no ano anterior sem as mesmas peças, porque perdeu jogadores muito importantes, né, no funcionamento daquele esquema que funcionou muito bem, que foi muito bem em 2019. Você perdeu o Hayden Hurst, ah, era o Tyrande 3, mas o Baltimore usava muito formações com 3 Tyrandes, e era a formação que, em que o Lamar tinha mais sucesso passando a bola. Foi a formação em que ele mais passou para touchdowns, porque é uma formação pesada e que induz o time adversário a ter que concentrar para tentar parar a corrida, e com o Hurst e o Andrews em campo, você conseguia usar isso para passar a bola também. Você tinha ameaça da corrida com o Ingram, você tinha ameaça do Lamar correndo, e tinha ameaça do passe. Então o Lamar tinha muito sucesso passando informações com 3 tarentes, e o Baltimore foi pra temporada sendo um terceiro tarente. E outra coisa que teve muito impacto, e aí o impacto foi no jogo corrido, foi justamente a aposentadoria do Yanda. O Yanda era a âncora do jogo terrestre do Baltimore. Era ele que abria o espaço no meio. O running back, a temporada, durante toda a carreira do Yanda como titular, o running back sempre buscava ele para ser o bloqueio, para avançar pelo meio do campo. Sem ele, a entrada do Tyree Phillips não funcionou. Eu achei que o Flucker fosse acabar sendo movido para ali, também não foi. Ele ficou como right tackle depois que o Ronnie Stanley machucou. E aí ficou uma troca-troca naquela posição. E aí virou um problema. O Baltimore não conseguia ser efetivo correndo com a bola como ele foi em 2019. E também não conseguia ter aquela formação em que o Lamar teve mais sucesso passando a bola. Acho que esse foi o grande problema do começo da temporada. E o que melhorou no final da temporada foi o Ben Powers entrou no time como right guard e deu uma melhorada ali naquele bloqueio pra corrida. Ele obviamente não é o Yanda, mas ele fez um bom trabalho naquela parte interior da linha. E também o Baltimore mudou um pouco o conceito do jogo terrestre. Ele passou a fazer mais movimento com a linha ofensiva, os jogadores do lado esquerdo se movimentando pro lado direito, fazendo mais traps, mais outros conceitos mais horizontais para abrir espaço para as corridas, e funcionou muito bem. O famoso counter bash, por exemplo, foi muito bem com o Lamar e com o running back. Então o Baltimore fez adaptações ao longo da temporada para encontrar novos caminhos com as peças que ele tinha. O erro para mim foi começar a temporada tentando fazer a mesma coisa que fez em 2019 sem ter as mesmas peças. Faltou um pouco mais de pensar nisso. E o problema da linha ofensiva foi, claro, assim, foi o principal ponto fraco do ataque na última temporada foi a linha ofensiva. Você teve esse problema no interior da linha, os centers não jogaram bem, o Escuro voltando de lesão fez uma temporada terrível, depois entrou o Mekari, deu uma melhoradinha, mas também não foi muito bem. O right guard era um problema o tempo inteiro, só no finalzinho é que o Ben Powers conseguiu se adaptar, e aí depois o Ronnie Stanley, que era o left tackle, saiu machucado, teve que jogar o Orlando Brown, que era o right tackle, pra esquerda e improvisar na direita, e aí virou de fato o grande problema da temporada. A gente não tinha tranquilidade pra passar a bola, o Lamar não tinha tempo no pocket pra passar a bola, ele não conseguia se estabelecer pra passar. Eu não acho que tenha sido um problema de que, ah, o Lamar não consegue. O jogo aéreo do Baltimore não funcionava, por esquema, por peças diferentes e por vários problemas. Acho que o Lamar era um deles, obviamente, ele teve seus problemas também, até por conta de todo o contexto da pré-temporada, sem treinos que você citou, mas eu não acho que tenha sido, ah, o Lamar não sabe passar. É muito mais uma questão de que tentaram reproduzir o que eles faziam, mas sem as mesmas peças.
E mesmo dentro desse negócio de o jogo aéreo não funcionar direito, ainda assim o Lamar conseguiu 7.3 jardas por carregado, um QBR de 73.7 e um rate de 99.3 na temporada passada. A temporada passada que a gente viu que foi aos trancos e barrancos por tudo isso que o Giba já falou. Então, eu acho que tem muita variável no esquema do Baltimore Ravens. além de simplesmente o Lamar Jackson. O jogo aéreo, a gente sempre falou também que, para além do... Olha, é ponto pacífico que o Lamar Jackson ainda tem alguns problemas. O passe mais em profundidade, o passe para fora dos números, ele realmente tem problemas com esse tipo de situação. Porém, é bom lembrar que o sistema do Baltimore Ravens é um sistema mais travado no jogo corrido, e isso a gente falava muito nos podcasts. O jogo aéreo, além de ser mal desenhado, era mal executado. Além do Lamar não ter proteção, né? A linha ofensiva, como o Giba já falou, também era o principal problema daquele jogo. Não só o fato dele não abrir para a corrida, né? E o Greg Roman teve que buscar coisas diferentes, mas também o Lamar não tinha sossego nenhum no pocket para poder passar, e mesmo assim ele ainda conseguiu produzir alguma coisa, conseguiu produzir alguns números significativos. Então eu não acho que precise mudar o estilo, vamos dizer assim. Tá vindo aí novas peças, inclusive, só para não deixar a informação solta, os coaches que estavam no minicamp eram o Tim Martin e o Keith Williams, que são os caras que estão vindo aí para ajudar o Greg Roman. Então eu acho que passa mais por uma questão de evolução do que uma questão de mudança. A gente tá vindo agora com wide receivers que podem contribuir bastante, o Sammy Watkins dá uma esperança, o Rashard Bateman dá uma esperança. Basta saber se o sistema do Baltimore Ravens vai conseguir se adaptar, e se a linha ofensiva que a gente está pensando tanto que vai realmente ter um upgrade, que vai ter um ganho, se vai mostrar isso realmente em campo. Tendo tudo isso, a chance de nós vermos um Lamar Jackson melhor passador para 2021 é muito grande.
Beleza, e a pessoa que está no cargo, responsável por fazer todos esses ajustes, definir se qual dos dois estilos mantém, qual dos infinitos estilos de se jogar NFL tem, é claro, o head coach, o John Harbaugh. Acho que há pelo menos há uns dois anos tinha uma leve pressão ali em cima dele, foi aquela transição ali que o Lamar pegou a segunda metade da temporada, aquele jogo de playoff que tava terrível na metade, bancou o Lamar Jackson mantendo em campo. Ali rolava meio uma pressão no Harbaugh. Depois vem a temporada de MVP e Head Coach do Ano, mais uma temporada de playoff. Eu imagino que essa pressão já tenha passado e que em cima do Harbaugh já tenha toda uma tranquilidade para trabalhar, Gelli. Ou ainda tem uma corrente meio contra ele?
Cara, assim, eu acho que isso já é notícia que ficou do passado mesmo, tá? Isso é uma coisa que ficou lá no meio da temporada de 2018, né? Quando o Joe Flacco ainda era o quarterback do Ravens, e aí veio toda essa transição do Lamar Jackson. O time conseguiu se reconstruir no meio da temporada, mudar drasticamente a sua filosofia de jogo, mudar drasticamente a forma como abordava as partidas do ponto de vista ofensivo, e conseguiu com isso buscar lá a vaga nos playoffs. Obviamente no final não foi bom, né? Foi uma derrota cachapante pro Chargers, uma partida ruim do Lamar e de todo o time, mas conseguiu se recuperar ali. E nesse ponto, depois ainda veio a temporada de 2019, que o time foi o melhor time da NFL durante a temporada regular. Foi o Lamar Jackson foi MVP, um excelente ano no geral, né, que também terminou de forma desastrosa nos playoffs. Mas assim, John Harbaugh é um treinador, já ganhou o Super Bowl com altíssima taxa de sucesso, excelente percentual de vitórias, é visto como um grande líder, é visto como um cara que consegue trazer bons treinadores para sua comissão, né, apesar da gente ter algumas reclamações relativas aos coordenadores ofensivos. Então assim, ele é um dos melhores treinadores da NFL. Eu acredito que ele é um provável treinador que vai estar no Hall da Fama. Então, assim, não, eu acho que por mais que possa existir em algum momento o pedido para que exista uma transição, eu não acho que o Ravens está nesse ponto da sua maturidade. Não acho que faz sentido nem a torcida pedir esse tipo de movimento, tá?
Sobre o John Harbaugh, o grande problema era que com o Joe Flacco, eu não estou falando que era culpa do Joe Flacco, mas talvez seja, fica aí no ar. O time ficou durante pelo menos uns 4 anos sem ir aos playoffs. Se a gente voltar no tempo, o Baltimore Ravens, ele vem numa ascendente desde 2015, onde o time terminou 5-11 naquela época. E aí você vem de uma temporada que o time fez uma campanha negativa, e aí ele patina, vai no 8-8, 9-7, e não vem playoff e tudo mais. E aí acontece aquele lance de o Joe Flacco ter começado uma temporada muito boa, e aí acabou se lesionando e precisou colocar o Lamar Jackson no lugar, e ninguém sabe como vai ser o Lamar Jackson no time e tudo mais. eu acho que a pressão que tinha antes era justamente por isso. A gente precisa colocar o Baltimore Ravens nos playoffs. Colocou nos playoffs, ok. Pra vir alguma conversa de John Harbaugh sair agora, só se ele fizer uma temporada que nem foi a de 2015 por 2 anos seguidos, com o time que ele tem agora. Aí, porque aí é uma situação catastrófica. Aí sim a gente pode começar... pode ser que aconteça algum burburinho de John Harbaugh fora do de Baltimore Ravens, mas o cara tem uma história muito consolidada no time. O cara já foi, como o Gelli já falou aqui, foi campeão de Super Bowl, já teve bons times nas mãos. Então, assim, já até se cogitou de ele ir embora do Baltimore Ravens por melhores ofertas, não porque por ele estar fazendo um péssimo trabalho. Eu lembro até hoje de burburinhos de que na temporada 2020 ele poderia estar comandando o Miami Dolphins. Mas, é isso, cara. O Harbaugh, com a história que ele tem, do jeito que ele tá consolidado e com o que ele consegue fazer com esse time, ele tem que fazer temporadas muito desastrosas pra ele considerar que ele possa sair do time.
Eu, particularmente, acho que, mesmo ao longo daqueles 3 anos em que ficou fora dos playoffs, a pressão que existiu ali foi completamente fora do tom, né? Se falar em tirar o Harbaugh, o primeiro ano foi uma lesão do seu quarterback titular. O time já estava mal, mas era um processo de reconstrução depois de perder Ed Reed, depois de perder Ray Lewis e tudo mais. E aquele time do Super Bowl foi completamente desmontado por causa do contrato do Flacco. E aí você estava no início de uma reconstrução, que você tem perdas para isso. Demora, não é uma coisa que vai do dia para a noite. Aí, além do mais, você pagou um contrato muito alto para um quarterback que não entregava tanto assim. O Flacco não era um cara de mudar o jogo, ele era um cara que, dentro de boas condições, ele conseguia entregar bons resultados. Quando o time caiu de qualidade por causa do contrato dele, ficou claro que ele não era um quarterback de top da NFL. Então, eu acho que a parada é justamente essa. Existia uma pressão fora do tom, começou a se especular, em nenhum momento isso partiu da franquia. Sempre que foi questionado, o Bissett fez questão de tirar a pressão, de falar que não se pensava nisso, que o Baltimore não é um time que trabalha demitindo as pessoas à torta e à direito, e que o trabalho ia continuar. Em todos os finais de temporada, depois de ficar fora dos playoffs, ele falou isso. E aí, naquele ano que o Lamar assume, acho que era o momento de maior pressão, porque o Lamar assume o time com uma campanha negativa na temporada de calor e um time construído totalmente para um quarterback que era completamente diferente dele. O Flacco era um quarterback nada móvel, né? Então, eram características muito diferentes. E aí o Lamar assume aquele time nas últimas 7 partidas da temporada, ganha 6 e leva o time pro playoff. Quando o Harbaugh toma a decisão de manter ele, basicamente garantiu o emprego, porque acho que se o Harbaugh toma a decisão diferente, talvez ele fosse demitido. Ah, não, vou tirar o Lamar aqui e botar o Flacco de volta. Aí talvez ele fosse demitido porque mereceria, mas acho que da franquia nunca partiu essa pressão e acho que sempre foi uma coisa muito mais no campo da especulação mesmo do que propriamente de que existisse uma possibilidade real dele sair. Tanto que o Harbaugh ficaria pouquíssimo tempo desempregado se ele fosse demitido.
Ah, sem dúvida. Principalmente porque é provável que a demissão fosse naquele período que os técnicos estão, que os times estão realmente procurando o técnico, e aí a chuva de ligação para ele fazer uma visita e não sair das instituições sem contrato ia ser enorme mesmo. E eu concordo também que é dos melhores técnicos da NFL, que é um provável Hall da Fama. Tenho zero críticas a John Harbaugh. Na época eu até estranhei o tamanho da pressão. Você até entende que tem pessoas que acham que exageram algumas coisas e tal, mas completamente sem sentido. Um dos pontos até que o Gelli falou foi a questão de troca de geração. Aliás, que todos vocês mencionaram, né? A troca de geração do Ravens. A gente viu a saída dos grandes líderes da última geração, o Ray Lewis, o Terrell Suggs, recentemente o Ianda, e aí até os jogadores mais veteranos que tinham essa liderança recente, o próprio o Thomas, apesar de um ano só, o outro safety, o barbudinho Eric Weddle, também tinha esse perfil de liderança, e esses jogadores foram saindo. E aí eu queria saber de vocês se o time já consegue. Vocês já conseguem visualizar outros nomes que assumiram essa questão, ou o time tá mesmo nessa entressafra de grandes nomes?
Olha, se dependesse só da minha opinião, eu diria que o time ele conseguiu encontrar essa figura de liderança no Lamar Jackson. Por mais que ele seja um cara novo ainda, ele tá 4 anos só no time, eu acho que a energia e essa gana que ele tem de querer ganhar e de querer mover o time, e os próprios colegas de trabalho dele já falaram que ele é um cara eletrizante, que ele é um cara que é motivador, que é um cara que tem essa vontade, que é um cara que eleva o astral do vestiário, eu acho que a chegada dele foi muito boa. Você mesmo falou aí que, pô, o Baltimore Ravens teve grandes ícones na história, a gente pode passar aqui meia hora citando vários. Aí aos poucos a galera foi ficando velha, foi saindo, foi chegando gente que foi assumindo esse papel, mas eu acho que o grande nome hoje do Baltimore Ravens está no camisa 8. Eu acho que o mais simbólico disso é se a gente voltar na temporada 2019 e lembrar do Hell Yeah Coach Let's Go, que foi aquela quarta descida contra Seattle, que ele pegou, assumiu a responsabilidade. Não, a gente vai fazer o TD, põe no colo do pai que eu resolvo. Eu acho que já existe essa figura construída do líder em volta do Lamar Jackson, o que é até interessante, né, porque depois do Super Bowl, a gente não via uma figura forte do Baltimore Ravens na figura do QB. O Joe Flacco era um ídolo por ter conquistado o Super Bowl e tudo mais, mas os grandes nomes eram os nomes da defesa. E hoje a gente tá vendo aí o Lamar Jackson, que, meu, se bem trabalhado, esse cara vai levar o time pra muito longe. Vai levar o time pra muito longe e tem tudo pra ser o que a gente fala de grandes nomes, de Ray Lewis, Ed Reed, tudo mais. Eu consigo visualizar daqui a algum tempo a gente tá falando de Lamar Jackson perto desses caras.
Eu acho que o Lamar é uma liderança mais técnica. Ele é aquele cara que agrega as pessoas ao redor dele no sentido de que todo mundo quer jogar com um cara assim, tá ligado? Porra. O cara é divertido ver jogar, eu quero estar em campo com ele. Falou-se até que os wide receivers não vão querer ir para Baltimore porque o time não passa bola, etc. Mas eu acho que não é uma questão do Lamar, propriamente dito. Ninguém, mesmo que existisse, isso em nenhum momento existiu, aparentemente, porque eu nunca vi ninguém falando que não vou por causa do que o time não passa. Mas mesmo que isso existisse, eu acho que não era uma coisa que, não vou porque o Lamar Jackson não sabe passar. Eu não vou porque o time, estrategicamente, passa pouco a bola e eu quero me destacar. Então eu acho que o Lamar é um cara que agrega nesse sentido. Ele puxa os caras pra perto dele porque todo mundo gosta de jogar, de estar no campo com o cara. Assim, porque o cara é tão fascinante, tão diferente do que a gente já vê na NFL. Então eu acho que ele é uma liderança técnica. Se eu fosse citar caras de liderança de termos de personalidade, eu diria que o Humphrey é um cara que tem uma liderança nesse sentido, na defesa, apesar de ser jovem também. É um cara um pouco mais velho só que o Lamar. O Brandon Williams, pra mim, nesse momento, é o cara mais experiente e líder do time. O Calais Campbell, inevitavelmente, é um cara já com muita rodagem de NFL. Ele acabou de chegar na franquia, então não acho que exista essa identificação com o Ravens, propriamente dito. Mas ele exerce um papel de liderança, até pelo perfil de jogador que a gente está acostumado a ver na NFL. Ele tem esse perfil de ser um líder, de agregar os jogadores, de lutar por causas coletivas e tudo mais. E no ataque, eu acho que o Ron Stanley também é um cara importante nesse sentido. Ele é um cara que tem esse papel de liderança, apesar de ser um cara também mais calado, assim como o Lamar, eu acho que ele tem esse papel no ataque. Do ataque, eu acho que só, talvez o Mark Andrews, mas eu não vejo tanto assim. Eu acho que do ataque, eu diria que o Lamar é a liderança técnica e o Ronnie é o cara que faz mais esse papel de liderança mais vocal, talvez, ou então de se impor mais. E na defesa eu vejo muito o Humphrey, Brandon Williams e o Calais Campbell tendo esse perfil de liderança. O Edel também é um cara que ficou pouco tempo na franquia, mas criou uma identificação muito forte.
Talvez eu adicionasse só o Chuck Clark, né? É o cara que faz toda a comunicação da defesa, que é a voz da defesa em campo, né, nesse momento. Então, é um cara que, porra, parte do corte do Earl Thomas também teve relação com uma briga com ele, que é o time comprou o lado dele também. Então, é uma presença que relevante também do vestiário do Ravens.
Chuck Clark, que a casa do Corvo pede desculpas pra ele até hoje, né, por conta do draft de 2017.
Um dos melhores memes da casa do
escolha sem de sombra de Deus. Escolha de sétima, sexta rodada do draft de 2017, né, a gente sempre acha que esses caras vão ser relevantes, não vão estar mais na franquia depois de um tempo, e o cara mostrou-se inteligentíssimo, um cara que tem uma capacidade de fazer a leitura do ataque de adversário muito grande.
Pô, de cara inteligente, não era no Ravens que tinha o maluco ultra formado em matemática que esmerilhava a turma no xadrez?
Era John Urshaw, ele aposentou pra virar matemática.
Boa. Boa, esse era incrível de ver fora do campo mesmo.
Eu, como matemático, eu só posso dizer que eu lamento muito por ele.
Não há de ser a área mais lucrativa da ciência, né?
Rapaz.
Aqui certamente não, lá não sei, de repente o cara é um pesquisador sinistro aí e fica rindo. Sem contar que ele vai ter a chance de ter uma concussão, por exemplo.
Faz sentido.
E ele ganhou o dinheiro do contrato de calouro dele ainda. Ele não aposentou antes de chegar na NFL. Chegou a fazer parte do elenco em algumas temporadas, pelo menos uma.
Ele curiosamente aposentou justamente na temporada em que ele iria virar titular, né? Porque foi logo depois de uma mexida na defensiva, especulava-se que ele seria o titular e logo depois ele anunciou a aposentadoria dele para virar pesquisador.
Ou seja, era a vocação do cara mesmo. Vamos olhar aqui mais para a temporada 2021, Cleverton. Eu queria que você me elencasse pelo menos um ponto forte e um ponto que é uma preocupação aí pro Ravens nesse ano, ou você pode dizer ponto fraco mesmo?
Olha, ponto forte, eu acho que ali é ofensivo. Principalmente porque eu não consigo enxergar um setor que tenha melhorado tanto de uma temporada para outra. 2020 a gente tinha uma linha ofensiva muito desfigurada, que rodou jogadores à torta e direita, porque precisava encontrar uma configuração padrão para tentar proteger o Lamar Jackson. O Tyre Phillips transitou entre as pontas e o meio da linha. A gente viu o Colo Castillo indo e voltando. O DJ Flucker, que ninguém sabia onde que colocava ele, a posição de center meio conturbada. Sai escura, entra Patrick Mercari, Ronnie Stanley lesionado, foi uma confusão danada. Para 2020 a gente respira aliviado, porque a gente tem agora um right guard ali bem estabelecido. Tá vindo o Alejandro Villanueva, que é uma outra grande adição. O Ben Cleveland parece passar uma segurança, parece ser um cara que vai dar conta do recado também. Tem outros caras aí que podem contribuir na rotação, vai ter uma disputa de posição interessante. A gente ainda precisa ver o que rende Tyre Phillips e Tristan Colon Castillo, que foram escolhas do draft do ano passado. Então, tem coisas interessantes, coisas legais, e assim, se a gente pensar numa formação pra já, o que é cedo demais pra se pensar nisso, mas enfim, a galera chuta muito aí, o Gelli e o Giba podem me corrigir se pode ser isso mesmo. A gente teria Alejandro Villanueva, a gente teria Kevin Zeitler, Bradley Bozeman ali de center, que já é pra mim uma adição muito grande perto do Mekari. Aí do lado esquerdo teria Ben Cleveland e tal, ou talvez Ben Powers, não sei, e o Ronnie Stanley voltando. A gente espera que ele volte em alto nível. Então, perto do que foi 2020, 2021 promete grandes coisas para essa linha ofensiva. O que preocupa, por enquanto, é a posição de edge, né? Se a gente for falar de um ponto de preocupação, porque veio aí o Odafe Oweh como o grande nome de edge rusher aí do draft do Baltimore Ravens. Ele tem atleticismo, falta técnica, é um cara muito cru. Se eu não me engano, acho que tinha o Aziz Ojulari ainda na escolha 31. Eu esperava que fosse o Ojulari mesmo, eu contava com isso. O time viu o Oweh, não tem problema, ok, vamos com ele. Junto com ele, não tem caras assim experientes que possam agregar valor, que possam ensinar ele como fazer, ou que possam dar um suporte. A gente tem Tyus Bowser, a gente tem Pernell McPhee, que pode ser o grande veterano que vá ajudar ele, e tem o Jalen Ferguson, que todo mundo aqui sabe o asco que eu tenho com o Jalen Ferguson nesse time. Então o pass rush ainda me preocupa, sabe? A ver o que vão ser os treinos, a ver o que o Baltimore vai aprontar com ele. Falou-se que no OTA ele era um cara muito focado, ele era um cara muito disciplinado. Teve conversas diretas lá com o treinador de linebacker para poder aprender como fazer, como se desenvolver melhor. Então aparentemente é um cara ético, é um cara esforçado, é um cara que tá afim mesmo de elevar o nível dele pra NFL, mas ainda assim a gente precisa ver esse cara em campo. E nesse momento, ainda com setembro longe pra caramba, pra agora eu não consigo visualizar ainda um futuro, pelo menos a curto prazo, que seja muito positivo pra posição de Ed. As expectativas são boas pro futuro, mas pra esse momento, semana 1, por exemplo, já é algo que me preocupa.
Gelli, na tua opinião, tem algum fator diferente aí que você vê como um ponto forte e preocupação pro Ravens?
Cara, eu acho que a gente não pode escapar, quando fala do ponto forte, de falar do ataque terrestre, cara. Assim, o Ravens é o time que mais correu com a bola nas últimas duas temporadas, tá? Foi um dos poucos times que passou de mais de 50% das vezes das jogadas ofensivas sendo corridas. Então, é uma característica marcante. Obviamente, a gente espera que tenha uma maior participação do ataque aéreo agora, né, com a evolução do sistema, com o próximo passo do sistema do Greg Roman, da evolução do Lamar Jackson. Então, a gente precisa ver uma maior participação do ataque aéreo nas chamadas de jogada. A questão é que, assim, o ataque terrestre sempre vai ser um ponto de destaque quando você tem um quarterback como o Lamar Jackson. Ele possivelmente é a melhor arma terrestre da NFL como um todo, e eu estou falando aqui de running backs também, tá? Eu digo isso porque existem estudos estatísticos, né? Existem muitas estatísticas avançadas, entre elas, uma das principais é o EPA, né? Que é o Expected Points Added, em inglês, né? Em português, pontos esperados adicionados por jogada, na qual o Lamar Jackson é o cara que tem o melhor valor de toda a NFL em jogadas de corrida. Então, assim, obviamente é um cara que corre menos com a bola, ele tá posicionado para fazer corridas que tem maior valor, porque vão ganhar mais jardas, vão converter situações relevantes por muitas vezes fazer essas corridas em jogadas que a defesa está preparada para um passe, né, em scrambles principalmente, mas é uma arma super explosiva, um dos jogadores mais elétricos da NFL com a bola nas mãos, e ainda tem por trás dele um esquema excelente para corridas, tá? A gente tem todas as coisas para fazer ao Greg Roman, mas a habilidade dele de montar um ataque terrestre, chamar jogadas no ataque terrestre, a gente não pode questionar jamais. É um cara que monta um ataque múltiplo, com muitos conceitos, capaz de usar as diferentes armas que o Ravens tem. A gente usa muito bem o J.K. Dobbins, a gente usa muito bem o Gus Edwards, a gente sabe variar, botar o Lamar para correr em corridas desenhadas para ele mesmo. Então, assim, é um ataque terrestre que foi um grande destaque, carregou o time na temporada de 2019 para uma campanha de 14-2, e não foi à toa, cara. Muito se fala da questão de passar a bola, ser mais eficiente, a NFL atual está mais moldada para isso, mas isso está muito pautado justamente nessa maior eficiência dos passes em geral, porque não existem ataques terrestres que conseguem manter a eficiência de um ataque aéreo, e isso é muito medido por essa métrica que eu acabei de falar, essa estatística avançada, chamada EPA, né? Então, só que o ataque terrestre do Ravens é um ataque terrestre que em 2019 ele conseguiu se botar como o equivalente, né, nessa métrica a um ataque aéreo de médio porte. Só de você conseguir fazer isso, você abrir os espaços para corrida, você ter, e ainda o ataque aéreo do Ravens foi eficiente, ele não foi bonito, não foi explosivo, mas ele foi eficiente, tanto que o Lamar Jackson acabou a temporada com 35 passes para touchdown, né, não foi à toa. Então, assim, o ataque terrestre do Ravens vai ser um ponto forte da equipe, vai continuar sendo enquanto o Greg Roman for o coordenador ofensivo, o Lamar Jackson for o quarterback. Não tenho muitas questões quanto a isso. Então, assim, queria pontuar isso. Obviamente, tem muito destaque para essa próxima temporada dessa mudança, da expectativa para essa mudança de filosofia, para ascensão um pouco mais do Lamar como passador, da maior participação de todas essas armas que o Ravens trouxe ao longo das últimas temporadas, e principalmente nessa, né, com a escolha do Rashad Bateman, com a contratação do Sammy Watkins, então culminando num grupo de recebedores mais múltiplo, mais variado, que tem boa explosão também, com boa capacidade com a bola nas mãos e tudo mais, e capaz de explorar também os lados do campo, não só mais a porção central, mas, assim, o ataque terrestre vai continuar sendo pão com manteiga do setor ofensivo. Já um ponto fraco, que fugindo um pouco desse que o Cleverson já citou, e, assim, é um ponto que a gente não citou muito nos últimos podcasts, porque a gente estava falando de necessidades e foi algo que o time atacou para tentar resolver, principalmente no draft de 2020, é a questão da posição de linebacker, tá? 2020, o Ravens selecionou Patrick Queen na primeira rodada, selecionou Malik Harrison na terceira rodada, né? Dois linebackers como calouros, e aí usou bastante o LJ Fort, que é um cara mais conhecido por ter uma carreira voltada para os special teams. O Danilo, você conhece bem ele, né? Jogou algum tempo nos Steelers.
Verdade.
É um jogador bom, tem versatilidade, é um bom blitzer, mas não é um jogador de completar elenco, não é um cara que você quer que seja seu linebacker titular, que você quer que ele tenha muitos snaps. Mas aí, então, o Ravens, nessa temporada, ele tem que esperar que o Patrick Queen tenha um salto de qualidade grande. Ele foi um cara que teve muita produção como calouro, ele teve muitos tackles, ele teve fumbles forçados, alguns touchdowns até, não lembro se foi um ou se foi dois touchdowns, mas forçou fumbles e tal. tal, recuperou fumbles também, mas é um cara que constantemente parecia perdido em leituras, era um cara que coordenadores ofensivos de maior qualidade conseguiam explorar e tratar ele como ponto fraco da nossa defesa. Então, assim, eu vejo esse como um ponto fraco, até porque a gente não tem uma outra peça de reposição, a gente investiu um capital de draft alto nele. Quando o Ravens jogar com dois linebackers em campo, provavelmente o Malik Harrison vai ser o segundo. É um cara que não teve grandes snaps, não mostrou muita coisa também. Então, assim, muito da eficiência, parte, né? Não muito, não vou dizer muito, mas parte da eficiência defensiva do Ravens também vai passar pela evolução desses dois jogadores, né? A gente quer ver o salto da temporada de calouro para uma temporada de segundo anista, já com experiência, bagagem nas costas, com tempo, até porque foi uma temporada de calouro com tempo de preparação encurtado por conta da pandemia. Esse ano já não vai ser esse caso, né? Até com a vacinação já bem mais avançada nos Estados Unidos. Então, vamos dar essa chance, esperar para ver o que esses dois jogadores, né, Patrick Queen e Malik Harrison, conseguem mostrar de novo.
Giba, você já tem dois pontos positivos, dois negativos, você adicionaria isso?
Ah, o ponto positivo, eu concordo com o Gelli, é inegável que o jogo terrestre é o feijão com arroz desse ataque e vai continuar sendo a parte central de como funciona o ataque do Ravens. Não esperem o time passando muito mais a bola. Eu acho que até talvez a balança penda um pouquinho mais pro aéreo do que foi nos últimos anos, assim, no sentido de chamar um pouco mais de jogadas de passe. O Baltimore chamava em torno de 20 a 25 por jogo, então talvez ele 30 eu acho que seja o número ideal, e talvez isso aconteça, acho que depende muito da circunstância, mas o ataque terrestre é o centro desse time, e do ataque é como o Baltimore funciona, muito por causa do Lamar. Pra destacar uma coisa diferente, eu acho que não dá pra chamar de ponto forte porque ainda é um projeto, mas acho que nesse ano talvez o Ravens, em termos de grupo de wide receivers jovem, tenha o melhor da história da franquia, pelo menos desde que eu acompanho e me lembro de jogadores draftados e desenvolvidos pelo próprio time. Eu nunca vi o Baltimore com tanto talento na posição jovem que está sendo desenvolvido ainda. Você tem o Hollywood, que foi uma escolha de primeira rodada e que já se provou na NFL. Pode não ter virado aquele wide receiver de mil jardas por temporada, mas muito por conta do Baltimore, não por causa dele. Ele tem conseguido separação, ele tem feito jogadas de impacto, apesar de alguns drops. E acho que boa parte das outras franquias da NFL já teria pelo menos uma temporada de mil jardas. Você tem o Duvernay, que pode ser um wide receiver de slot muito interessante, é um cara que tem porte físico, tem força pra brigar ali no meio do campo. Eu acho que ele pode vir a ser titular numa parte da temporada. Agora você tem o Bateman, você tem o Tylan Wallace, tem o Prochet, que foi uma escolha de sexta rodada no ano passado e que deve ser mais usado em special teams, mas é um cara que tem mãos confiáveis. Então eu acho que isso pode vir a ser uma força. Não dá pra afirmar nada nesse momento, que você passa por desenvolver esses jogadores e por desenvolver o ataque aéreo melhor, mas eu acho que, só pra destacar uma coisa diferente, eu acho que isso pode vir a ser uma força. E um ponto fraco, também para trazer um ponto diferente do que o Cleverton e o Gelli citaram aqui, o pass rush para mim ainda é uma preocupação também, como citou o Cleverton, mas eu acho que a pouca variedade no nosso corpo de safeties é uma coisa preocupante. Os safeties titulares, o Deshaun Elliott e o Chuck Clark, são dois caras com características muito semelhantes. Eles são aqueles safeties com um perfil mais do antigo strong safety, né? Aquele cara mais forte, mais pesado, que é meio que um híbrido de linebacker com safety, que fecha muito na box, que preenche, que ataca bem a linha de scrimmage, mas que deixa a desejar na cobertura. Todos os dois têm problemas assim. Apesar do Clark ser um cara inteligente, que consegue organizar os companheiros e sabe identificar o que o ataque vai oferecer, ele não é um cara que tem a velocidade para fazer uma cobertura em fundo do campo. E também o Deshaun Elliott não tem, apesar de ter um pouco mais de velocidade, ele não faz a leitura tão bem. Então, acho que falta a defesa aérea do Baltimore, a secundária do Baltimore, falta esse cara, que foi o Thomas, que foi o Ed ano passado, que foi o próprio Ed Reed por tantos anos. O Baltimore não tem um safety com características de free safety, aquele cara que vai cobrir o fundo do campo e que vai até jogar em single high e vai resolver o problema ali no fundo do campo. Então eu acho que essa pode ser uma lacuna do defesa e pode ser um ponto fraco também.
Boa, e com tudo isso, eu imagino que continue a percepção de que Baltimore é um dos grandes contenders da conferência inteira. Claro que todo mundo ainda avalia o Chiefs como um time acima por uma questão de Pat Mahomes, mas é um dos times que tem esse cacife para brigar com eles pela vaga da AFC no Super Bowl. Ou vocês têm uma avaliação diferente e vocês colocam um pouco abaixo?
Ah, eu acho que o Baltimore abre a temporada como um contender na AFC. Não diria que é o principal nesse momento, a gente fala sempre em Kansas City Chiefs como o principal da Conferência Americana. A gente tem o Buffalo Bills, que vem de uma temporada muito boa, com o Josh Allen dando um salto de qualidade. Vamos ver se ele consegue manter esse salto que ele deu na última temporada. Você tem o Cleveland Browns, que talento não falta no elenco, né? Você tem uma defesa muito talentosa, um ataque também. Passa muito pelo segundo ano de trabalho do Stefanski, o que o time vai conseguir desenvolver. E acho que todos esses quatro, contando com o Ravens também, né, são os principais contenders da AFC nesse momento, ao meu ver. Eu acho que o Baltimore é um 2, não diria que o principal, mas é um time que pode sim chegar ao Super Bowl se conseguir se encaixar, se todas essas projeções que a gente faz tiverem os melhores resultados possíveis e os pontos fracos forem minimizados, esse time pode se brigar pro Super Bowl, no meu ver.
É isso que o Giba falou, tá? Eu concordo bastante. Eu colocaria o Chiefs como num patamar, e aí no segundo nível da AFC eu botaria o Bills, Ravens e Browns. Seriam os meus quatro principais candidatos. Eu ficaria razoavelmente surpreso se o representante da AFC no Super Bowl não fosse um desses quatro. Assim, acho que a temporada do Ravens pode ser complicada, porque tem um calendário pesado, tem alguns jogos bem difíceis, tá numa divisão que é difícil. Tem o Browns, que é um dos times com o elenco mais profundo, mais talentoso de toda a liga, mais bem construídos, né? Tem o Steelers, que é um rival grande, é um time que tem talento, mas também está passando por um momento de transição, né? Então, nunca se sabe quando o Big Ben vai, de fato, acabar, vai entrar no descendente daquela aguda, né? Ainda não aconteceu de forma aguda, mas já aconteceu de forma marcante, né? Acho que até você pode confirmar isso pra gente, né, Danilo? Mas um quarterback que o Steelers é um time que já está em preparação para reestruturação, uma linha ofensiva já em momento de entre-safra, né, de reconstrução. Então é um time que eu vejo nesse momento abaixo do Ravens e do Browns. Já o Bengals na divisão é um time que está em promessa de ascensão, né, com o quarterback que foi escolhido como primeiro jogador da classe de 2020. É um quarterback muito promissor. Eu sou um grande fã do Joe Burrow, sou um grande fã do Ja'Marr Chase, então assim, vai ser até chato torcer contra o Browns, porque são dois jogadores que eu sou bastante fã mesmo. Eu torcer contra o Bengals, desculpa. Mas assim, em teoria, o Bengals é o time mais fraco da divisão, mas também não vai chocar ninguém se ele roubar jogos desses times melhores, se o Burrow der um salto de qualidade, né, nessa próxima temporada. Então, assim, é uma divisão muito difícil, e aí os times podem acabar meio que se matando ali e fazendo com que fiquem com uma posição pior na classificação da conferência e peguem caminhos mais difíceis para chegar no Super Bowl e avançar nos playoffs e blá blá blá. E nisso tudo, né, vão todos esses pormenores que são a temporada da NFL. Mas assim, nesse momento, são esses quatro times: Ravens, Chiefs, Bills e Browns, que eu vejo como as principais forças da AFC.
E eu vou me apoiar no comentário que o Jali fez, que entre esses quatro, o Chiefs está numa primeira prateleira, isso é inegável, e abaixo dela você vai ver Bills, Ravens e Browns, e é difícil você colocar uma diferença entre os três. Eu acho que entre produção e elenco, eu acho que o Baltimore Ravens é meio que um fiel da balança entre os três, né? O Buffalo Bills é um time que tem uma capacidade de produção mais alta, o Cleveland Browns é um elenco que no papel é muito bom, e eu acho que o Baltimore Ravens está aí nesse meio entre os três. Agora, falar qual dos três aí desponta, eu acho que eles estão praticamente ali meio que nivelados. O Baltimore Ravens tem ainda o agravante do calendário ser um pouco difícil, principalmente depois da bye é um absurdo que a NFL fez, todos os jogos de divisão estão depois da semana 8, estão todos ali engruvinhados ali na reta final da temporada, então isso pode ser um fator agravante ainda do que pode o Baltimore Ravens pode desempenhar na temporada, mas eu acho que dentro da AFC esses são os quatro nomes que se fala, né? Não tem muito como fugir disso. E se for para destacar, é mais ou menos nessa ordem. O Kansas City Chiefs hoje, que obviamente Patrick Mahomes desequilibra tudo, e ainda mais com o time reforçado, conseguiram fazer um acréscimo muito bom na linha ofensiva para proteger o cara. E na segunda prateleira vem esses três times aí, que é difícil enxergar quem é melhor que quem, ou quem tá abaixo de quem, ou quem pode desempenhar melhor que quem. Nesse momento, eu acho que o cenário da AFC é isso.
Eu diria que essa diferença do Chiefs pros outros passa passa muito pelo que essa linha ofensiva nova vai entregar. O Chiefs mudou bastante a linha ofensiva, assim como o Ravens mudou, que a gente citou aqui, que basicamente só um titular da última temporada vai estar jogando na mesma posição. O Chiefs mudou bastante a linha ofensiva também. Então, o que esperar desse time passa muito pelo que essa linha ofensiva vai conseguir entregar. Se essa linha ofensiva, às vezes, o Orlando Brown tiver alguma dificuldade como left tackle e tudo mais, aí talvez o Chiefs até iguale com os outros três. Então, acho que passa muito por isso. É difícil a gente prever, projetar. O que a gente viu do Chiefs no final do Super Bowl, propriamente dito, né? A gente viu o Chiefs no Super Bowl com a linha ofensiva ruim, foi um time que sofreu bastante. Tudo bem que você tinha o Bucks do outro lado, que era um timaço, né? Mas, ainda assim, é um time que com a linha ofensiva, com o Mahomes pressionado, vai ter dificuldade. Então, passa muito pelo que essa reformulação da linha ofensiva do Chiefs vai entregar pra eles. O Orlando Brown, ele fez um bom começo de carreira em Baltimore, jogando lá direito, tendo um tight end pra ajudar ele na maior parte das jogadas, nem sempre enfrentando o melhor pass rusher do adversário. Muitas vezes, quando enfrentava o melhor pass rusher do adversário, ele não ficava no um contra um, ele tinha ajuda ali. Então, e sem contar o fato de que em Baltimore ele muito mais bloqueava pra corrida do que protegia pro passe. Em Kansas City isso vai ser bem diferente. Ele vai ter que proteger muito mais o passe, ele vai ficar muito mais no um contra um contra o melhor pass rusher adversário e vai ter muito menos ajuda de tight end. A gente tem que ver como é que ele vai se adaptar a isso. Não acho que vai ser um terror, eu acho que ele vai ser um left tackle decente, mas eu tenho minhas dúvidas em relação ao Orlando Brown jogando de left tackle.
É isso, eu concordo plenamente com vocês. Até na questão das prateleiras, quais são, quem tá em cada uma, não tenho discordância absolutamente nenhuma. Tá entre esses quatro times mesmo, a vaga, e com Kansas City Chiefs mais à frente. Estamos aqui há pouco mais de uma hora batendo esse papo sobre Ravens. Queria agradecer a presença de vocês e eu sei que não só a Casa do Corvo, mas tem toda uma série de lugares onde as pessoas podem encontrar vocês. Então, começa pela nossa casa, Cleverton. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Danídio. É um prazer estar aqui falando de Baltimore Ravens em ótima companhia, como sempre, contigo e aqui com os meus queridos amigos. Eu tô só na Casa do Corvo mesmo, não tem muito para onde fugir. Esse ano a Casa do Corvo tá bem prolífica em questão de conteúdo e locais onde nos encontramos, né? A gente tá, obviamente, toda semana aqui no famonanet.com.br/casadocorvobr. Estamos também aí no seu agregador de podcast favorito. A gente agora tá no YouTube também, tentando publicar vídeo pelo menos uma vez por semana para manter um contato legal, um bate-papo legal com a torcida, sempre colocando os vídeos opinativos lá. A gente tá indo pra Twitch também agora, para fazer live, jogar um Madden assim de vez em quando, bater um papo com a galera também. A gente ainda vai estabelecer um calendário para isso. E de vez em quando pipoca texto aqui também no Fambonanet. Então fica de olho, Casa do Corvo. Obviamente a gente também tá bem ativo nas redes sociais, principalmente no Twitter, segue a gente lá, @casadocorvo. No Instagram, de vez em quando, a gente pipoca uma coisinha ou outra legal também, @casadocorvo também. E é isso, muito obrigado e que venha setembro.
E se ele sempre chega, Giba Pérez, muito obrigado pela sua presença. Onde a galera encontra essa imensidão de trabalho seus falando de NFL?
Esse é mídia.
Porra.
Até parece. Enfim.
Estrelinha.
Pode encontrar, claro, no @TheRavensBra no Twitter, falando especificamente sobre Baltimore Ravens, sempre tentando trazer conteúdo em português, que eu acho que é muito importante pra gente ajudar o esporte a crescer e ajudar, claro, a torcida do Baltimore Ravens a crescer. Então, tô lá trazendo coletiva, trazendo conteúdo em português, tentando trazer mais coisas. Esse começo de ano foi um pouco difícil, mas vou tentar voltar a ser mais presente lá. Tô me aventurando, ainda não comecei a publicar, mas no TikTok, @BRavensBra também, vou começar a fazer alguns vídeos sobre o Ravens, especificamente sobre o Baltimore, no meu perfil, @GibaPérez, e aí eu trago mais conteúdo de NFL no ge.globo/futebol-americano, também falo um pouco sobre NBA no meu perfil pessoal, esse conteúdo de NBA que eu tô produzindo, mas falo especificamente sobre NFL lá, @GibaPérez, aí eu falo de forma geral, vai ter cobertura da temporada, vai ter guia, vai ter um monte de coisa. A equipe tá boa esse ano, a equipe tá bem, bastante gente que gosta de futebol americano lá, então a gente tá tentando trazer novos conteúdos pra essa temporada, então fica de olho lá, @GibaPérez no Twitter.
Você não entendeu errado, ouvinte, ele é TikToker. É o Giba Pérez falando com o jovem.
Não sou TikToker. Não, estou Estou buscando um público jovem, estou buscando um público jovem.
Cara, eu achei que o Cleverton, você não entendeu errado, ele realmente falou GE.globo do sentido Globo Esporte.
Também.
Você tá no Primeira Descida, né, Giba?
Frequentemente. Sim, estou no Primeira Descida também, gravando. Essa semana a gente não fez porque não tiveram grandes atualizações, tudo mais. Entra naquele período mais frio da NFL, mas estou regularmente lá no Primeira Descida também, que eu esqueci de citar, nos principais agregadores de podcast por aí.
Isso, o podcast do GE.globo de futebol americano, João Gabriel Gelli. Obrigado pela sua estreia aqui no Fambona Net, é sempre um prazer.
É, o prazer é todo meu, cara. Eu não menti quando eu falei que o Giba era o mídiazinho, né, do trio.
Jamais.
É, porra. O cara ainda, pô, largou um canal do YouTube aí, né? Infelizmente não está podendo mais fazer os vídeos dele, mas, pô, também já teve isso. Então, assim, os fatos estão contra a risadinha que ele deu aí. Enfim, eu sou o cara mais modesto aqui, só no meu perfil pessoal, @jggelli no Twitter. É, já escrevi algum tempo na Liga dos 32, fiz até um conteúdo pré-draft lá, mas agora tenho novos planos, novas áreas, projetos no futuro, não posso anunciar ainda, mas em breve será dito por aí, mas um projeto legal, com gente legal, gente que vocês conhecem, mas...
Misterioso ele.
No momento não posso sair falando assim.
Cheio de segredos.
É, rapaz, mas é isso, muito obrigado pelo convite, Danilo, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que escutaram até esse momento.
Beleza, pra você, amigo ouvinte, que esteve com a gente até esse final de programa, fica ligado nos outros episódios da série de previews. A gente já falou, se as minhas contas não me falham, de outras 4 franquias, tá? Então tem um link pra todas elas na descrição do post, no link lá em fambonanet.com.br, e a gente segue ainda nessa semana com mais episódios, nas próximas semanas também, vamos até agosto nesses previews, e espero que vocês tenham gostado desse papo sobre Ravens. Um grande abraço para vocês, nos vemos no próximo, até lá.